Seja bem-vindo a mais uma Missão no Ano número 199, rapaz! Hoje, no Missão no Ano, tá aqui comigo um cara que foi indicado por vocês. Vocês que vão lá e fazem o arroba no Twitter, Marcel, arroba, o criador de conteúdo que você mais gosta, e fala pro cara, pô, seria legal ver você lá na Missão no Ano. Aliás, façam isso! Façam isso que eu tô precisando de mais gente pra trazer pra cá. Vai começar um novo ano e eu quero estar cheio de gente nova e diferente pra entrevistar aqui na Missão One. E funciona, ele está aqui hoje. Roberto Spinelli Filho, mais conhecido como Pena. Pena, você tá aí, meu irmão?
Aê! Tô aqui.
Como é que você tá? Tudo bem, cara? Muito obrigado pela presença aqui, viu?
Tudo bem, prazer, obrigado aí pelo convite, bora falar aí.
Vamos falar. Bicho, eu já vou direto ao que interessa. Lá na sua tenra idade, lá nos primórdios da vida do Robertinho, qual é que era a tua, cara?
Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Acho que o que eu queria era descobrir o universo, sabe? Essa coisa de, sei lá, eu gostava de tudo. Normalmente as pessoas se identificam com alguma coisa, com alguma área, com algum, sei lá, eu gostava de tudo, assim. Eu, puta, curtia explorar o universo. Mas lá na minha tenra idade, não dava pra fazer de tudo. Eu comecei gostando muito de Idade Média, de fazer armaduras medievais.
Caraca,
eu tinha um grupo que fazia
que
isso.
Que idade você tinha?
Eu tinha uns 15 anos quando eu comecei.
Você fazia armadura medieval com 15 anos de idade, mano? Que é isso, mano?
É, então,
mas você fazia com o quê? Com lata de Neston? Qual é que era?
Pior que não. Então, até lá no canal do Iberê, lá no Manual do Mundo, eu ensinei a fazer com essas lacre de latinha. Mas não, nessa época a gente fazia usando arame mesmo, usando couro, usando coisas de verdade, né?
Caraca!
Então, foi uma piração. Eu entrei numa sociedade de Idade Média que tentava recriar a Idade Média de um jeito criativo, só que eles não tinham nenhuma filial no Brasil. Eu lá com meus 15, 16 anos montei um grupo, a gente se juntou e se filiou. Só que daí eles achavam que eu era, eles, sei lá, por que eles achavam isso? Mas enfim, que eram todos adultos, todas pessoas que participavam da sociedade, e eu era um jovem, aí um pequeno mancebo. E aí, de repente, eles falaram assim, ah, por que você não começa, então, a abrir o braço dessa sociedade no Brasil? Eu falei, ótima ideia. Juntei todo mundo, fui começar e tinha que abrir empresa. Eu tinha 16 anos. E daí, não deu. Eu descobri que pra você abrir uma empresa, você precisa ter 18. E, bom, mas aí a gente acabou se filiando sem ser um braço oficial, mas a sociedade cresceu e realmente deu frutos. A sociedade existiu por mais de 10 anos aqui no Brasil, com vários membros e tal. Mas aí eu e mais alguns amigos começamos fazendo armaduras medievais. Paralelo a isso, eu fui estudar eletrônica no colégio técnico. Porque tinha que fazer, né? Então, você vai ver que... E enquanto isso, eu fui também, eu passei num curso de piano, numa seleção de piano lá na Escola Municipal de Música, que era uma escola muito concorrida. Então eu já tava na música, querendo. Meu sonho nessa época era ser pianista, assim. Eu achava assim, não, vou ser pianista, eu gostava de música erudita, sabe? Esse cara bem. Tipo, gostava de ouvir Mozart, gostava de Chopin.
Mas Mozart não é erudito, Mozart é pop pra caralho.
talvez naquela época era um pouco mais erudito.
Pô, Mozart é legal pra caralho. Bom.
Não, eu acho que, assim, sinceramente, tem nessas músicas ditas clássicas e tal, cara, eu acho sensacional, tem muita coisa muito legal que daria pra ser explorado. Mas, enfim, eu tava lá no caminho do piano, fazendo eletrônica e com a sociedade medieval. Essas três coisas, meio orbitava essas três coisas, que numa não conversa com a outra, mas não importa, na minha cabeça era legal. E quando eu terminei a faculdade, aí eu, como eu falei, eu achava que eu ia ser pianista ali, mas o conservatório eram 8 anos, tipo, música, a coisa mais difícil que eu já fiz na vida foi estudar piano, o negócio é absurdo, tem que estudar 8 horas por dia. A minha professora, Eda Fiore, infelizmente já faleceu, ela era o demônio encarnado. Ela, cara, você chegava lá, você errava o negócio e ela te batia com a régua, assim, ó.
Caraca, pau, esse tipo de professora. Aí? Caceta.
Não, mas vou te falar que tinha que ser, né?
Que ano era isso?
Que ano era isso? 98, talvez? talvez é, 98, acho que por aí. E eu ali, com 16, 17 anos, nessa época, e era bom que tivesse uma professora rígida, porque nessa época você quer fazer muita coisa, você tá ali, você vai estudar piano, não vai, a não ser que a professora te bata na mão, e quando você chegar lá, te humilha.
Nessa época ainda podia.
Podia, né? Década de 90 ainda era.
Ainda podia.
Antes da virada ali, tava liberado.
Dos 2000 pra frente, a coisa degringolou.
Foi. Mas então, tava ali no piano, tava ali na eletrônica, só que eu terminei a eletrônica e podia fazer faculdade. E aí foi nesse momento que meu pai falou, né, eu fui conversar com meu pai, né, e aí eu falei, ah, pai, eu não quero continuar na engenharia, né, tipo, se eu for fazer faculdade, eu acho que eu tô pensando em física ou filosofia. Novamente, duas coisas tudo a ver. Eu gostava muito de história, só que eu só queria história medieval, né? Eu gostava muito de história medieval. Eu falei, ah, não vou fazer lá, 4 anos de história só pra ter as matérias medievais. Eu, tipo, então eu cortei. E aí foi uma coisa muito interessante que aconteceu, porque no último dia lá pra prestar FUVEST, né? Não tinha mais, era o último dia pra mandar o negócio e eu não tinha decidido. E meu pai ali me cobrando. E aí, já tem que escrever no papel que vai perder a inscrição, não sei o quê. Já tinha pago, né? Aí eu falei, ah, não sei. Aí ele tentando falar assim: não, acho que você tem que fazer física mais a sua cara, né? Entre física e filosofia, eu acho que física mais a sua cara, você vai gostar mais. Filosofia só precisa ficar lendo lá. Você pega o livro do mês lá, lê e pronto. E aí nessa hora eu fiquei tentando me defender, fazer o advogado do diabo, né? Você tá me convencendo pra um lado, eu fico tentando puxar pro outro. Não, mas filosofia é mais legal. Aí só chega uma hora que eu, pra azucrinar ele, falo assim: vou jogar na moeda. E eu nunca achei que meu pai fosse topar uma parada dessa, porque meu pai é, né, uma pessoa racional. Eu vou jogar a moeda. Era só pra provocar. Ele falou assim: tá bom, joga aí então. Aí nessa hora eu tive que jogar. Eu falei: então tá bom, peguei a moeda. Você jogou, joguei.
Jogou moeda?
Joguei, real.
Caraca!
Joguei a moeda, aí deu física.
Caraca, aí meu pai, tá deu vendo? Física.
Deu física. Aí eu falei: melhor de três.
É lógico, soltou a melhor de três. Ah, ele, essa, tá velho, bom. E aí?
Ele comprou a ideia. Ah. Tá bom, pá, joguei física de novo. Eu falei, mais uma aí. Física. Eu falei, então escreve física. E foi assim que eu entrei na física. Me passei no vestibular. E aí, nesse momento, eu tava fazendo física na USP de noite. Tava trabalhando de tarde, tava tocando piano, fazendo conservatório de piano. Minha vida, eu não dormia. Dormir não existia nesse momento, né? Mas enfim, aí a gente vai amadurecendo, vai, né, passando pela faculdade, me formei em física, continuei meus estudos medievais, a coisa realmente cresceu de tamanho, meu grupo de idade média, a gente não era mais garoto, né, depois a gente foi virando adulto, e o negócio foi ficando sério, comecei a fazer reproduções, vender para colecionadores, para comerciais, para teatro, fui no programa do Jô, foi muito legal, meu grupo foi, a gente mostrou as armaduras, inclusive fiz uma encomenda pro Jô, foi muito legal, fui na casa do Jô, olha aí.
Caraca, se for a casa do Jô, que maluco.
Não, essa história é muito legal, porque o Jô, né, fui lá, fui, teve a entrevista, foi ótimo, assim, super bem tratado pelo Jô, né, as pessoas falam, ah, ele é pedante, só que, cara, pra mim, eu posso falar de mim, ele foi, me tratou sempre muito bem, sempre, sabe, não teve nada. Tanto é que no final da entrevista, ele falou assim, ah, eu gostei dessa, uma manopla, né, que a gente tinha feito, essa armadura pra mão, ele falou assim, eu quero uma dessa pra minha peça, ele tava com o Ricardo III na época, lá no Teatro da FAAP. Falou, vou querer uma dessa, e o Wagner Moura tava estrelando
a peça. Legal.
Aí ele falou, vou querer uma dessa, eu vou te ligar. Aí eu, ah, tá bom, né? Eu achei assim, bom, ele tá falando isso só porque aquela conversa de fim de entrevista, que o cara fala qualquer coisa, você tá bom, vai querer mesmo, vai. Aí não deu outra. No dia seguinte, 2 dias depois, ele me liga, mas não foi alguém que ligou, ele ligou. E aí, Roberto, né? Ele me chama de Roberto. E aí, Roberto, é o Jô. Eu, como assim, Jô? Tinha o telefone. Eu tinha o celular do Jô por muito tempo. Claro, que nunca foda. Passei pra ninguém, mas era assim, eu tenho o celular do Jô.
Nossa, em vários lugares, bar, o cara, olha que eu tenho aqui. Que velho.
Então, era um trunfo, né? Você tem os lados do jogo.
Pode crer.
E aí eu conversei com ele, a gente fez a encomenda, ele comprou 2 peças, inclusive, nossa. Aí no dia que era pra apresentar, pra entregar, ele falou, ah, eu vou mandar uma pessoa pegar. Eu falei, olha, Jô, diferente de uma roupa que é fácil, de, sei lá, uma coisa que, né, encaixa, é elástico, sei lá, uma manopla, uma peça de armadura, o negócio tem que ser afinado. Porque pode pegar um pouquinho assim na pele, você já era. A gente tem uma parte de experimentação e ajuste fino. Aí ele falou assim, não, então vem aqui pro teatro, o Wagner Moura tá aqui, a gente vai, você pode vir? Eu falei, posso, claro, aí fomos nós lá. Só que no meio do caminho, o João falou assim, não, mudamos de ideia, vem pra minha casa, a gente vai ficar aqui. E lá foi eu, passei o endereço, além de ter o celular do João, tinha a casa do João.
Ele mora em Higienópolis, né?
Em Higienópolis. É. Quando eu cheguei lá, era um prédio, né? Assim, um prédio grande e tal. E eu, ele vai descer aqui com o Wagner Moura, a gente experimenta, ajusta o que precisar e pronto. Não, sobe aí. Subi na casa do Jô. Senta e não sei o que. Cara, passei uma tarde.
Como é que é a casa do Jô? Tô curioso agora. Como é a casa do Jô Soares, velho?
Então, é um apartamento grande. Eu só tive acesso à biblioteca. Então, é um apartamento grande o suficiente para ter uma biblioteca, um aposento chamado biblioteca, com aquelas estantezinhas, poltrona, livro, quadro, todos os mimos que o Jô deve ter recebido na vida dele. Eu não andei na casa do Jô, no resto do apartamento, então só posso falar da biblioteca, que era de muito bom gosto, né? Realmente, o Jô Soares era uma pessoa, é uma pessoa, né?
Extremamente culta.
Mas o mais curioso dessa história é que a gente tava lá conversando e bebendo, né? Porque aí você fica lá, você tá. A manopla já tinha ajustado e tava ótima, nem precisou ajustar nada. E aí, em algum momento, um amigo meu, o Sérgio, que tava comigo, né? Do mesmo grupo, ele foi, sei lá, se levantou pra passar no meio de um lugar e ele esbarrou num quadro. Era um quadro, assim, tinha uma rosa meio 3D, assim, sabe? Era uma coisa, uma arte, era uma escultura em formato de quadro, sei lá, não sei explicar. Ele deu uma esbarrada ali e o negócio caiu da parede. E nessa hora, a minha vida parou, se congelou. Ai, falei, fudeu, sabe? Todo mundo, você não via nada, assim, o Jô Soares fez uma careta e aí ele pega no ar o negócio antes de cair. Foi incrível, o cara tirou 20 no dado. Sérgio é um gado por tirar 20 nesse dado. Porque, cara, eu não sei o que aconteceria se ele derrubasse. Esse quadro devia ser um presente único.
Fernando.
Mas tudo bem, só foi isso. Aí todo mundo. E essa foi a história.
Essa foi uma ótima história, cara. Essa vai pros cortes aí, ó. Rafael Coelho bota essa nos cortes. Mas e aí, mano? Você fez esse negócio de armadura durante um tempo, né? Pelo visto, né, cara? O negócio foi longe, como você falou, durante 10 anos, né?
Foi longe. E aí eu me formei em física, ainda estava fazendo as armaduras. Comecei meu mestrado em física de partículas e ainda estava também nas armaduras. Aí eu recebi um convite. O que acontece foi o seguinte, eu tava fazendo as matérias na história, só de história medieval, que é graça da USP, né, de uma universidade, você pode fazer matérias em outros lugares, você não precisa ficar só no seu curso. Então eu já estava formado em física, mas eu ficava fazendo matéria na filosofia, matéria na enfim, qualquer lugar que eu olhava assim, eu queria fazer, e aí estava fazendo as matérias de medieval. E aí, nesse curso aí de medieval que estava fazendo, a gente acabou fazendo uma armadura. Eu tinha que fazer um trabalho de final de curso e eu fiz uma armadura, porque eu fazia armadura. Daí o professor ficou meio maluco, ele falou assim, como é assim, você faz uma armadura? Achou curioso, aí eu contei meio que minha história, falei assim, olha, eu já estudo isso faz tempo, sou membro de algumas sociedades de pesquisa de armaduras especificamente, nessa época eu já estava com um trabalho sério, a gente fazia curadoria para alguns museus, inclusive do Ricardo Brenan, que é um colecionador, que tem talvez o maior museu de peças de armas medievais, é um dos maiores do mundo e certamente o maior do Brasil. A gente fazia vários trabalhos assim, realmente de pesquisa, de curadoria, aí eu meio contei a história, e aí ele achou esquisito, assim, né, tipo, né, tá bom. Aí apresentamos um seminário, ele quis que a gente apresentasse seminário, assim, para outros cursos, porque ele achou que era um trabalho muito inusitado. Aí terminou, ele foi dar nota para mim, aí ele falou assim, poxa, não achei você aqui na lista de presença. Eu falei, ah, não, eu tô fazendo só de ouvinte. Aí ele falou, como assim, cacete? Aí ele falou, não, peraí, vamos conversar.
Você como falou que você tá formado? Assim, velho?
E aí foi. Aí eu senti que minha vida tava indo mais pro medieval nessa hora e aceitei o convite dele de fazer um mestrado em Idade Média. E foi muito legal. Apesar que eu não terminei também, porque aí nesse momento eu tentei viver de ser atleta. Enfim, aí minha vida foi.
Como assim
foi
ser atleta? Como é que mudou de armadura medieval pra atleta, cara?
Então, eu falei que eu gostava de muita coisa, né? Então, é real essa parte. Mas eu jogava futebol americano, eu jogava rugby na física e pela FFLeste. Já que eu tava na história, né? A FEFELESH é o curso que compreende lá história, filosofia, línguas e tal, tinha, né, um conjunto, ciências humanas em geral. Então eu podia jogar tanto pela história, pela FEFELESH, quanto pela física. Aí eu jogava pelos dois. Quando tinha campeonato universitário, assim, quando os dois times estavam, tinha que escolher um dos dois. Só que eu fui indo bem no rugby. Eu sempre gostei de esporte de contato, jogava handball, jogava. Sempre joguei. Adoro esporte. E aí, nesse meio do caminho, eu resolvi. Aí eu comecei a entrar no futebol americano também. Fundei um time de futebol americano, Spartans, que existe até hoje, muito legal. E foi nesse momento que teve uma greve gigantesca na USP. E paralisou tudo. Foi uma dessas greves, assim, que ficou 6 meses sem aula, e a gente...
Putz, é horrível isso, né?
Então, uma merda. Aí, nesse momento que tá sem aula e tal, eu comecei a me enveredar muito por esse caminho do futebol americano. Comecei a ser um negócio sério pra mim. Consegui, inclusive, chegar à seleção brasileira, assim. Foi uma trajetória...
Véio, que louco, você jogou mesmo? Qual é a sua posição?
Eu ainda jogo.
Você ainda joga?
Mas claro, ainda jogo. Todo domingo vou lá, treino. Inclusive, domingo que vem que tem campeonato.
Caraca, mas qual é a posição?
Eu jogo de quarterback.
É, né? Porque tô olhando aí, parece ser magrinho.
Pois é.
Deve correr bastante.
Mas assim, hoje eu não jogo, né? Nessa época eu tava no meu auge da forma física. Hoje eu tenho 40 anos, então jogo num outro nível. Mas ainda assim eu vou te falar que, ó, no último
campeonato brasileiro... Você não joga mais, você só sente dores agora.
Cara, dores sempre, né? Assim, jogar futebol americano é sentir dores. Mas o curioso é que, assim, agora eu tô com uma lesão no ombro, aí não tô jogando o futebol americano, tô jogando uma variante que chama flag, que é um futebol americano sem contato, né? Mas enfim, sempre tem contato, porque, né, ainda assim é um esporte de contato. E aí, o legal é que o meu time, o Spartans, nós fomos os últimos campeões brasileiros. Antes da pandemia teve o último campeonato brasileiro, e nós fomos o campeão brasileiro. E na final eu ganhei até o prêmio de melhor jogador. Então aí, ó, pra quem fala que eu não tô mais aí jogando bem, tá aí, ó. Pois até
pegou. Versão Masters.
Só faltou falar que era do... Não, mas é curioso, só a molecada correndo, não sei o que, tô lá, eu velhão jogando, mas a experiência pesa, entendeu? Essa hora.
Pesa em você. Experiência vai. Eu sei como é que é. Não adianta você falar que não. Experiência pesa. E nós, eu também. Tô nos 40 e lá vai pedrada, meu irmão. Eu sinto, amigo, a experiência todo dia.
Todo dia ela. Você acorda, ela te dá um oi.
O peso da experiência. Ela acorda comigo, ela dorme comigo, às vezes não me deixa dormir.
Pois
eu
é.
Eu sei como é.
Mas aí, nesse meio do caminho também, além de tentar ser esportista, que é muito difícil no Brasil, e ganhar dinheiro com isso é praticamente impossível, aí eu tentei ser cineasta. E aí fiz curso de cinema. Enfim, aí minha vida foi... Eu montei uma produtora, e no final esse foi o que me deu o meu ganha-pão, né? Depois que o Grupo Medieval acabou, a gente teve alguns contratempos. Depois de 10 anos, a gente achando que ia rolar. Inclusive, tem uma história muito curiosa, que é como a gente terminou o grupo de armaduras, chamava Guilda dos Armoreiros. E foi muito triste essa história, porque a gente estava já 10 anos, imagina, 10 anos na luta, tentando fazer alguma coisa, virar, fazer uma exposição itinerante, fazer um monte de coisa. E aí a gente recebeu uma ligação do Beto Carreiro, falando assim: ah, a gente se interessou pelo seu trabalho, vem pra cá que a gente quer fazer uma proposta. Caraca, tamo lá, né? Pra já. Pagou nossa viagem lá pra cidade, lá onde é o parque. A gente ficou hospedado lá, tudo por conta. Apresentou o parque pra gente e apresentou um programa, um show novo que eles estavam criando. Que era tipo um Medieval Times, sabe? Aquele que tem pessoas que lutam e tal. Então eles queriam fazer um evento desse. E eles falaram assim: vocês vão produzir as armaduras do nosso espetáculo, vocês que vão fazer toda a curadoria do espetáculo, e vocês vão ter uma oficina medieval dentro do parque. A gente falou: cara, não acredito, bicorna, foles e forjas e... Meu, eu falei: cara, vestido a caráter, sabe? Tipo assim, a gente ia ter...
Nossa,
que
Nossa! Beto não, Carreiro, não, pode dar a chibatada que você quiser em mim, né?
Exato. Não precisa nem pagar. Onde que eu pago? Onde que eu pago pra fazer isso? E aí, cara, a gente ficou encantado. Além disso, ia ter uma parte itinerante, porque esse espetáculo era uma tenda extra que eles iam levar pro Brasil inteiro. Então, além disso, a gente ia viajar. Então, cara, falei: porra, é incrível. Aí a gente voltou pra São Paulo. Voltamos pra São Paulo e já estamos começando a desenhar as armaduras, já estamos começando a fazer tudo. E aí, a gente... faltava só assinar o contrato, né? Porque acertar valores, acertar, né? Esses detalhes levam alguns meses para que você se mudar de São Paulo lá para o Sul e tal, né? Envolve uma logística. E nessa momento, nesses 2 meses aí, ele morreu.
Ai, Beto caralho. Carreiro morreu.
Aí foi uma coisa assim, sabe, a gente tá toda vez tentando lá, e aí essa vez que tá assim, não é possível, e o cara morre. Aí depois que ele morreu, a família, enfim, não sei quem assumiu, desandou com esse projeto, e a gente continuou. Aí foi um baque tão forte, já tava 10 anos lá, a gente falou assim, gente, não vai dar mesmo, assim, isso não vai.
Esse tipo de coisa desanima demais, né, cara, depois de tanto tempo, né, não ia parecer nada mais legal que isso.
Pois é, né, porra, a frustração, lidar com a frustração é gigantesca, e nessa hora a gente já tava, sabe, quase pendendo pra desistir, pra fazer outras coisas da vida. O Serjão, o mesmo, né, o Serjão que barrou lá no negócio, meu amigo, inclusive amigo de canal de YouTube também, depois eu posso falar sobre isso, ele ia ter filho, então assim, já ia ter outra responsabilidade, sabe, não dava mais pra gente viver meio que de armadura, que era uma coisa que a gente tirava muito pouco dinheiro do negócio desse. Aí a gente acabou encerrando o grupo, aí foi daí que eu comecei a tentar fazer cinema, fazer outras coisas, fui programador um tempo, então assim, já.
Caraca!
Você pode imaginar.
E aí, da onde que começou a vir a história de não só ter um canal no YouTube, mas a trabalhar com produção de conteúdo, né? Que também tem o nosso do podcast, né?
Hoje eu participo do SciCast, que é, acho que talvez onde eu mais crio conteúdo, e que é um podcast de divulgação científica, recomendo aí pra todo mundo. Hoje também tô no Manual do Mundo, que é outro projeto muito legal, mas como não é o meu canal, né, o SciCast eu ainda sou um dos digamos, dos colaboradores mais influentes, eu escrevo pauta e tudo mais. No Manual do Mundo, eu também sou um colaborador, também escrevo coisa e tal, mas eu não tenho, gerência sobre conteúdo, né, é um projeto muito grande, inclusive acho incrível. Eu quis me vincular ao Manual, né, comecei para fazer o submarino lá no Iberê e acabei entrando no projeto, que eu acho ele incrível. Mas eu participo como mais um de muita gente que tá ali fazendo. Agora, em algum momento eu quis fazer um canal do YouTube, mas isso aí, essa história é mais maluca ainda, porque eu tava com a minha produtora, então montei lá uma produtora, a gente queria fazer cinema, mas para viver disso você tem que fazer também qualquer outra coisa, peças publicitárias, tem que fazer vídeo institucional, você tem que fazer vídeo da sua vozinha, você tem que fazer alguma coisa para as pessoas, né, até para você ganhar o know-how de como fazer coisas e para as pessoas conhecerem seu trabalho. A gente se vinculou a uma empresa de comunicação no começo, enfim, tudo que eu não queria fazer, que é ficar fazendo esse tipo de job mais, né, de trabalho mais comercial, mas para um dia a gente poder fazer cinema. E fizemos filmes, inclusive tenho orgulho de alguns dos trabalhos que fiz, assim, alguns foram premiados, mas a questão a gente estava querendo ganhar um certo know-how no YouTube, porque nessa época o YouTube estava crescendo muito, isso devia ser, sei lá, 2015, talvez, 14, 13, tava assim, sabe, de repente começou muita gente a fazer conteúdo pra YouTube, e a gente falou, cara, o futuro tá no YouTube, precisamos aprender a fazer YouTube, só que a gente não sabe fazer YouTube, a gente nunca fez YouTube. Aí a gente falou, vamos fazer um canal. Aí o Sérgio, o mesmo, né, Sérgio aí, abraço pra você, meu brother aí de várias aventuras, ele gostava de, ele jogava RPG, eu também jogava, na verdade a gente começou jogando RPG com 13 anos, eu e o Sérgio, ele é meu amigo de infância, mas ele tava muito engajado nesse negócio de board game, jogos de tabuleiro. E ele falou, eu quero fazer um canal, um blog. Não era nem canal, era blog de jogos de tabuleiro. E ele tinha uma ideia, jogando offline. Tinha um logo, ele é desenhista, ele fez todo lugar. Aí eu falei, Sérgio, da hora isso, vamos fazer um... Ele queria fazer um unboxing, né? Aí eu falei, vamos fazer um canal no YouTube. Bora, só que a gente fez o canal, virou de resenha de board game. Só que o canal, né, chamado Jogando Offline, ele foi crescer. Naquela época era um nicho muito pequeno de pessoas que sabiam que era board game, de jogos de tabuleiro. Não assim, Jogo da Vida, War, esses todo mundo jogou, né? Imagino que todo mundo já ouviu falar. Mas não é esse tipo de board game. É um board game muito mais profundo, assim, mais estratégico, mais, né, modéstia à parte, muito mais legal do que esses War da vida aí, né? Eu sei que quem gosta vai reclamar de mim, mas jogue outros pra você ver como é mais legal. Tipo Zombicide, sabe? Uns
diferentes. Warhammer.
Warhammer, que é de miniatura. Cara, tipo, tem coisas muito mais legais do que só aquele War basicão. E aí a gente começou a fazer, então, esse canal, e aí começou a dar certo, e aí as pessoas começaram... E assim, eu vou te falar que a gente teve muito sucesso, a gente conseguiu fazer uma segunda temporada financiada no Catarse na época, a gente não tinha esses esquemas de patronato. O canal tá até hoje, a gente teve que parar, em alguma, também coisas da vida, né, assim, as coisas vêm e vão, mas até hoje eu recebo muita gente falando, Pena, volta com Jogando Offline, e não sei o quê. E pô, vou que te legal, falar... Mano. Marcel, assim, depois, dá uma zapiada no canal por curiosidade, mas assim, era uma super produção. Jogando a gente se fantasiava. Offline. Jogando offline.
Deixa eu só agradecer o pessoal que tá chegando da rádio aí, do Blablalogia, do Blablá TV. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que vieram do Blablaquistão, sejam bem-vindos aqui no MC One on One, no meu canal. Se inscrevam. E quem tá chegando aí, obviamente, pelo Twitch, não deixa de seguir aí, que eu agradeço bastante. Tô aqui conversando com o Pena, que já fez de tudo na vida, desde fazer... Meu Deus, não dá pra acreditar, mano. O cara fez de tudo. O cara começou fazendo armaduras medievais com 15 anos de idade. Ele fazia armaduras medievais. Depois ele virou atleta. Depois foi jogar futebol americano. Depois começou a tocar piano, não nessa ordem. E agora ele tá me contando ele trabalhando no Manual do Mundo e o canal que ele fez de board game jogando offline. É aí que nós estamos. Então sejam todos bem-vindos.
É, a galera sempre fala que eu sou meio mentiroso, assim, mas eu juro pra vocês que olha, tudo é verdade. Tá aí pra...
Tomara que não, mas se for, tá ótimo, continua.
Então, mas é que eu gosto muita coisa, né? Essa parte, tudo que eu falei, essa parte é muito verdade, eu gosto de muita coisa. Aí, estamos lá fazendo board game, só que como era a minha produtora que tava fazendo, e a gente... É, não era assim, sabe, um grupo de jovens que se juntou pra fazer o canal do YouTube de board game. Era uma produtora tentando ganhar know-how e por acaso a gente escolheu qualquer assunto pra começar. Então a gente queria fazer uma super produção. E fizemos. E assim, a gente se fantasiava com iluminação profissional, com câmera profissional, com técnico de áudio. Sabe assim, não era um canalzinho de board game, era um negócio megalomaníaco. E aí depois eu convido pra todo mundo... Ah, e aí entra a parte legal, Marcel. Veja só, muitos jogos de board game, de tabuleiro... tem uma temática medieval, é super comum, talvez é o mais comum, né, esses jogos que tem fantasia medieval, dragões, magos, qualquer coisa assim, Rei Arthur, a gente tinha armaduras, a gente tinha as coisas medievais todas, então a gente tinha um material de fantasia, de adereço, a gente põe um elmo na mesa, e era um elmo de verdade. Não era tipo uma fantasia de elmo. Eu vestia uma armadura, era de verdade. Então, a galera pirava. Falava assim, como é que vocês têm esses adereços tudo? Depois, dá uma zapiada no canal.
Sério. Eu vou dar uma olhada. Jogando offline, é isso?
Jogando offline. E aí, a gente recebeu gente famosa lá. Enfim, foi um show. E enquanto durou, foi ótimo. Mas, depois disso, né, depois de passar por tudo isso, eu sou, né, formado em física, não sei o que e tal, o piano eu tive que abandonar, assim, como uma carreira, porque eu achei que tinha outras... o piano era muito difícil, muito mais difícil que física. Tipo, piano...
mais difícil que física. Aí, com a professora que você contou...
Ah, o demônio ali? O demônio deixava eu tocar, né? Não, tinha que ser perfeito. Você dava uma rateada, não? Tá errado, volta. Não sei o quê, você não tá estudando, menino. Tinha que estudar 8 horas por dia, fim de semana também, todos os dias. 8 horas, era o que eu queria que eu estudasse. Eu falei, impossível. Mas aí da Fiore era o demônio e tava lá, com a régua dela batendo na minha mão. Beijo pra... Bom, a da Fiore já se foi, mas beijo ainda assim pra essa minha tutora. Com muitas memórias, algumas não tão boas.
Agradeço que senão de noite ela vem te dar uma reguada.
Isso aí. Obrigado, viu, Eda? Viu? Muito agradecido. Mas o fato é que nessa hora eu já tava saindo, assim, eu ainda toco piano hoje, ainda posso falar que eu sou um pianista, mas assim, bem fajuto, né? Porque se você para de tocar 2 meses, meu amigo, piano, ele te cobra.
Ferruja,
viu? Nossa, é uma merda.
Sem ferruja.
Mas, no final
da história... Depois desse canal, o que aconteceu?
Então, aí, né, a gente encerrou o canal, aí foi a hora que eu comecei a voltar pra fazer divulgação científica. E foi engraçado, quer dizer, voltar não, começar, porque quando eu fazia minha pesquisa, eu não era divulgador científico, eu nem sabia o que era isso, eu só fazia pesquisa, coisas que precisavam ser feitas ali, né, do meu trabalho, física de partículas, idade média, tava estudando Guerra dos 100 Anos, coisas, enfim. E aí, me convidaram sem querer pra um podcast, eu tinha mal recente ouvido podcast, eu não era um assim, sabia direito que era podcast. Alguém falou assim, ah, você fez armaduras, vai lá no SciCast, alguém me convidou. Aí eu falei, tá, o que é SciCast? Nem sei o que é isso. Aí o Silmar, né, que é o fundador do SciCast, também falecido, olha aí, beijo também pro Silmar. Aí ele foi lá, fez uma entrevista comigo, né, falou assim, ah, pena, o que que... Né? Aí eu falei, ah, eu fiz armaduras, era um programa sobre cutelaria. Cutelaria, os caras fazem lâminas, né?
Tô ligado, facas.
Facas e tal, eu falei, ó, fazia armadura, fazia arma, que a gente não fazia só armadura, né, a gente fazia catapulta medieval, a gente fazia um monte de coisa, a armadura era um...
Catapulta real? Tamanho real?
É, não, assim, tamanho real eu nunca fiz, mas eu já fiz umas muito grandes, porque tamanho real é tipo 10 metros de altura.
É monstruoso.
É monstruoso, é uma trebuchet, é monstruosa. Eu nunca tive alguém que me bancasse, assim, ou que eu recuso um lugar pra pôr uma trebuchet tamanho real. Mas você, que está ouvindo esse EP, ouvindo a gente aqui, pode me contratar, porque eu já fiz 3 catapultas, uma inclusive pro Manual do Mundo. Tem um episódio da catapulta gigante, tá lá, não é de 10 metros de altura, acho que de 3 metros de altura, 4, sei lá, já é bem grande. Mas você pode...
Caraca, eu não vi esse episódio. Funcionou, cara? Conseguiu jogar longe o bagulho?
Jogou, e a gente jogou projéteis inflamáveis, bomba, bola de fogo, a gente jogou um monte de coisa.
Caraca, onde vocês jogaram isso?
Numa pedreira. A gente
lógico.
A gente construiu, só que a gente teve que construir e ser transportável, porque a gente tinha que levar até a pedreira. Então não podia ser absolutamente gigantesca, né? E tinha que ser meio que manual do mundo. Você tem que chegar e desmontar e montar no lugar. Foi uma aventura.
Eu imagino só como isso devia ser na época, mano, que os caras levavam isso pros campos de batalha e tal.
Levavam, é. Aí é. Nossa, bom, falar de Idade Média aqui, eu sou super fã. Acho que os caras eram incríveis. A gente fica achando que Idade Média é Idade das Trevas. Nossa, não tem como estar mais errado. Quantidade de coisas que esses caras fizeram. Mas enfim, a questão importante depois que eu terminei, né, o canal e eu comecei a descobrir sobre divulgação, fui no SciCast, lá o Seymour me convidou, aí ele falou assim, aí eu falei, ah, eu sou físico. Ele falou, você é físico? A gente vai gravar amanhã um episódio sobre física. Você não quer participar? Ah, tá bom. Ia estar o Caio Gomes, que eu fui colega do Caio Gomes, a gente estudou juntos no mesmo período, lá na USP. Ah, legal. Aí eu participei desse episódio. Foi legal. Teve o de cutelaria, foi legal. E eles começaram a me chamar sempre. Ah, pena, vem aí, vem aí. E aí eu comecei a participar do SciCast, aí virei um colaborador lá desde os primórdios do SciCast, comecei a ser um colaborador. Acho que minha câmera deu um.
Perdeu, mas já volta. Faz assim, ó, do lado do seu rosto. Faz assim, fazer, ó. Né?
Como é que tem que fazer?
Faz assim, ó. Aumenta a área do foco. Coloca a mão do lado, assim, ó.
Ah, pra entendi. Ver
se
vai, boa,
entendeu? Se não vier, nossa, minha... se não vier, joga na frente e vai trazendo devagar.
Caraca, minha câmera tá meio bichada.
É, ela perdeu o foco, mas tudo bem.
Voltou.
Aê, agora aê. Voltou. Não era foco, foi uma cuspidinha. Eu achei repente... que era o foco, mas não era, era uma cuspidinha. Você limpou, repente... saiu.
Olha. Não, mas é pior que eu não encostei na lente não, hein. Sei lá, acho que bom, foi só.
E aí, whatever. Cara? E aí?
Aí, então, comecei a fazer divulgação científica e...
Pelo
e aí,
SciCast, né? Começou pelo a participar, SciCast. Começou a ser um cara integrante.
Isso aí comecei a ver.
Tempo integral do SciCast, digamos assim.
Exato. Aí escrevendo pauta de física, de história medieval, de várias coisas. É, até hoje estou no SciCast, é um projeto que eu tenho bastante orgulho. Acho que a gente.
Eu trouxe um guaxinim aqui.
Então, eu vi. Pô, de sensacional. É, o Guaxa é um figuraça, né?
Nossa, demais. Foi legal pra caramba emissionar com ele, cara.
Então, e aí paralelamente a isso, eu um dia descobri, chegou lá uma mensagem do Iberê lá no Twitter dele, a gente tá querendo alguém pra fazer um submarino, ajudar a fazer com o submarino. Aí eu olhei, já tava alguns anos sem fazer armaduras medievais, com aquela saudade, sabe, de fazer, de construir, porque eu adorava, eu queria martelar, não sei o que, dobrar o aço, esquentar, forjar, isso é sensacional, isso é, meu, vida. Eu falei, já tava vários anos sem fazer nada. Aí eu falei, eu quero submarino. Olha, eu sou físico, tenho um entendimento de leis de física, né, das coisas que precisa para construir. Eu sou um cara que sempre trabalhei com projetos malucos de engenharia e tal, e fazia armaduras medievais, mandei meu currículo. Aí tinha que fazer uma prova. Fiz a prova. Acertei lá, o Iberê falou que eu acertei tudo, então eu acredito nele. Aí cheguei lá, ele me entrevistou, ele gostou de mim, aí comecei a fazer o submarino, né, do Manual do Mundo, e foi talvez o projeto...
Foi um projeto gigante, né, cara? Eu acompanhei partes dele. Quando eu trouxe o Iberê aqui, ele falou que tava caminhando pro final do projeto. E faz tempo já isso, hein?
Foi, é, a pandemia também deu um problema, né, a gente teve que, não podia levar pro mar e não podia, bom, enfim, né, a pandemia acho que sacaneou a vida de todo mundo e o projeto por conta disso acabou trazendo mais, mas eu vou te falar que acho que foi o projeto mais ambicioso, mais louco, mais maluco que eu já fiz na vida e o melhor que funcionou, ninguém morreu no processo, esse ainda era o mais, né, importante.
Ainda bem, né? Mas é, cara, mas tipo, como é que foi esse projeto? Conta um pouquinho como é que foi fazer conteúdo, né, por trás, criar o conteúdo desse projeto.
É, bom, eu entrei, quando eu cheguei lá, eles já tinham o desenho básico, a ideia, já tinham até cortado as madeiras para ser a estrutura, né? Então, qual que é a ideia do submarino? É uma estrutura de madeira, por cima fibra de vidro, e aí tem toda uma, tem uma escotilha, tem os tanques na frente e atrás, são lastros vazados, super complexo de fazer, que aí você tem que controlar se entra água, se sai água. Embaixo tem um trenó, uma parte de metálica onde vão escoradas o peso, o lastro de chumbo do submarino, mais motores. Assim, é um projeto que envolve muitas atividades, desde marcenaria, fibra, eletrônica não, aliás, vai um pouquinho de elétrica só, porque a gente usava os motores elétricos, mas a gente não precisou fazer nada eletrônico. Mas enfim, também era uma parte que eu sabia, porque eu tinha feito parte eletrônica. Mas envolveu muito hidráulica, muito pneumática, né? Que são coisas também assim. Então, assim, era uma coisa gigantesca. E aí eu comecei projetando, então primeiro construindo o que já estava para ser construído, que era as madeiras, já tá a cápsula principal construído, e aí depois eu fui projetando as outras coisas que faltavam, então projetei escotilhas, projetei o trenó, aí o trenó era legal porque era de ferro, né, com canos de ferro, que era uma parada que eu já mexia muito com metal, já tinha um envolvimento, a gente não tinha lá máquina, forja, solda lá, fizemos no serralheiro, só que eu ia lá no serralheiro construir, porque o serralheiro fazia tudo errado, então assim, eu passei desses um mês aí, minha vida, eu tava indo no serralheiro, não ia no Manual do Mundo, ia no serralheiro. E aí, não sei o quê, o cara enrolado, nossa, que cara enrolado. Mas aí, depois a escotilha, é um negócio complexo, porque você fazer algo vedado, não é difícil. Se você pegar seis coisinhas de metal e soldar, é vedado. Só que você não entra, você não sai. A graça do submarino é você poder abrir e sair. Um submarino que é vedado não tem graça, tem que entrar e sair. Isso é escotilha, escotilha é a porta. Essa porta tem que aguentar pressão.
Fora o lance de segurança também, né? É o escape, não, né?
Exato, então é a sua porta de escape, mas ela tem que ser um jeito que abre e fecha, mantendo pressão. Ela tem que aguentar pressão de si, por dentro ou por fora, dependendo da condição. Ela tem que vedar perfeitamente, ainda tem que ter coisas que se movem. Isso é complicado, porque eu tenho um eixo. Se o Iberê só fosse abrir a escotilha por dentro, eu não precisava furar ela e ter um eixo. Mas, por questão de segurança, vai que o Iberê apaga lá dentro e ninguém consegue tirar ele. Então foi uma questão que a gente quis colocar um jeito de abrir por fora. E para abrir por fora, eu tenho que ter uma peça móvel que atravessa e que tem pressão da água querendo entrar. Então só esse sistema de vedação aí é uma engenharia complicada. Então, enfim, várias peças, que por exemplo, os tanques.
Só fazer um parênteses, porque, mano,
claro,
eu também sou um desses caras, eu não sou que nem você também. Calma também, que não dá pra comparar, mano, de futebol americano, piano, armadura medieval, caraca, velho, física é muita coisa. Mas, pô, eu sou um cara que gosta de tecnologia pra caramba, adoro falar de criação de conteúdo, criar conteúdo, mas eu tenho uma paixão por foguete. Não é nem espaço, obviamente, mas foguete. Foguete é foda.
Aí a gente conversou.
Eu moro aqui no Cabo Canaveral, né? Eu moro perto do Cabo Canaveral, eu moro perto de Orlando, na verdade, numa cidade chamada Wintergarden. E quando dá, eu vou lá transmitir ao vivo do Cabo Canaveral.
Já vi umas transmissões.
Já viu? Pô, é muito louco. Já. Eu construí um microfone neural, puta estéreo legal, pra pegar o som do foguete pra pessoa se sentir lá e tal. Mas na Estação Espacial Internacional tem a cúpula. E a cúpula tem um sistema, porque ela tem os vidros, né? Pra você poder ver pro lado de fora, né? O espaço, uhum, a terra, o que for. E ela tem vidros, né? Então, umas janelas relativamente grandes. E essas janelas têm proteção, não só contra qualquer tipo de detrito, meteorito ou partícula que pode ter no espaço, mas também uma questão de radiação também. Então, uhum, ela não fica o tempo todo aberto. Então, eles têm que ir lá. Na hora que eles vão usar, eles abrem. E é, cara, um mecanismo muito interessante. Não sei se você já teve a chance de ver isso. Ele é um mecanismo.
Acho que não.
Imagina no espaço, como é que você abre uma escotilha do lado de fora pra desproteger a janela? É tudo mecânico.
Uhum.
É um negócio mecânico, cara. É muito louco a simplicidade do mecanismo e, ao mesmo tempo, a genialidade da simplicidade para você não ter perda de pressão, escape de ar, nem nada, cara, no espaço.
É, então, faz todo sentido ser mecânico, que é justamente essa coisa. O eletrônico, ele pode acabar a energia, ele pode falhar, ele pode queimar um transistor, você fica sem. Então, esses sistemas de emergência ou de segurança, eles têm que depender o mínimo possível de uma fonte de elétrica ou de alguma coisa. O submarino era a mesma coisa. Por isso que a gente não usou coisas eletrônicas. A gente usou, teve uma fita LED para iluminar, mas não era um sistema essencial. Se queimasse a fita LED, dane-se, não ia mudar nada. Os motores tem que ser elétricos, porque a gente querer fazer motor a combustão ou tentar uberê pedalar dentro do submarino seria uma coisa muito mais louca, mas a gente já usou, por exemplo, motores de scooters, aqueles de mergulhador. Então a gente também foi tentando sempre o caminho mais fácil. Entendi. Mas a escotilha, os mecanismos, né, as válvulas são todas manuais. Não tem que ter apertar botão, amigo, na hora do botão o negócio não funciona. É super essencial. Tem que ser
tudo mecânico isso. Também, né?
Tudo mecânico, né? Ou no máximo pneumático e hidráulico, que são também sistemas confiáveis que não dependem de energia, né? Só depende da pressão do cilindro e isso, ok. Tipo, o cilindro não vai estourar, não é um negócio que, sei lá, vai dar pau no cilindro e o cilindro morreu, né? Mesmo assim, tem que ter redundância. A gente tinha dois cilindros, mesmo, né? Sabendo que o cilindro é um negócio confiável, não importa, vamos ter redundância. Um cilindro deu pau, fecha ele, usa só o outro. Tudo com redundância, assim. Então realmente foi um projeto de engenharia muito louco. E isso que eu acho legal, porque, claro, não fui sozinho, né? Eu fui um dos colaboradores, mas eu era o cara contratado para isso. Então eu meio que era o responsável, assim, né? O Iberê tava sempre próximo, o Fernando, que é um físico lá do manual, também tava sempre próximo. Mas é uma puta responsabilidade, cara. A vida de alguém tá nas suas mãos. E assim, fico muito orgulhoso, porque funcionou tudo, assim, sabe? Eu acho que, pra quem ainda não viu o vídeo do YouTube lá do Manual do Mundo do Submarino, assista. É um desses projetos, acho que, pra entrar aí pra história, sabe, do YouTube, porque eu não vi outro, assim, é uma coisa realmente.
Imagina. Só agradecer o Caduzo, o pessoal que veio do Caduzo, mais uma rádio. Obrigado aí, galera. Valeu aí por chegar. Sigam aqui o canal, estamos entrevistando aqui o Pena. Tá legal pra caramba, já passamos de armaduras medievais até o submarino do Manual do Mundo que ele trabalhou no projeto. Cara, isso é muito louco. Submarino? Você já viu aquele vídeo daquele cara Smart Everyday?
Uhum.
O cara entrou no submarino americano no meio. Eu acho que é do Polo Norte, se eu não me engano. Foi no Polo Norte. O submarino emergiu no Polo Norte, quebrou a camada, e aí ele participou de uma visita guiada dentro do submarino em operação americano. Ele mostra lá dentro como é que funciona tudo, velho.
É incrível.
Nossa!
Que inveja!
Uma das coisas que mais me impressionou naquele filme, Justin é o nome dele, se eu não me engano. É
o Justin,
isso. Do Smart Everyday. Cara, uma das coisas que mais me impressionou naquele vídeo é como eles fazem oxigênio no submarino. Você chegou a ver essa parte? Você lembra dessa parte?
Eu vi. Eles têm dois jeitos, né? Eu acho, aliás, não é, acho que é Desmond. Bom, não importa, não sei se é Justin ou Desmond. Mas enfim, eles têm dois jeitos de fazer. É justamente por ter redundância, né? Para fazer oxigênio tem dois jeitos, e para tirar o gás carbônico também tem dois jeitos. Um é por eletrólise, que você consegue basicamente separar, né, as moléculas de água, e aí água eles têm bastante. Mas tem outros jeitos de fazer, que é queimando umas velas especificamente.
Uma vela, mano, não é uma vela que vocês estão imaginando, não. É um negócio desse tamanho, assim, que ele queima extremamente lento e a reação química cria o oxigênio.
Isso é doido, né? Você pensa, vai queimar alguma coisa, vai emitir gás carbônico, nunca oxigênio. Mas essa vela, eu não lembro também qual que é o componente, a química por trás, mas ela, quando queima, libera mais gás carbônico do mais oxigênio. Do que consome. Não, é sensacional. E aí, essa é a ideia. Não depender de um sistema elétrico. Então, a eletrólise é ótima? Claro que é. Mas se der pau, amigo, se acende a vela e você respira.
É isso aí. O Léo QT18 falou Destin Sandling, do Smart Everyday. É que é Destin Sandling.
Destin, então, vezes, a gente misturou Destin com Destin.
Esse aí, esse cara é demais, velho. Esse cara tem cada vídeo incrível. Meu, eu me lembro dessa submarino, porque eu já achava submarino uma coisa muito louca. E depois ele mostrando como é que funcionava o submarino é incrível, cara, incrível. Depois o Iberê fazendo o submarino dele, o submarino amarelo do Manual do Mundo dele, e saber que você trabalhou nesse projeto, pô, legal demais, cara, legal demais. Oh, cara, a gente tá andando aí pra parte das perguntas, então antes de eu abrir aqui pras perguntas da galera, vocês podem fazer perguntas. Obviamente que eu vou ler perguntas que não são só superchat, mas superchat tem prioridade e as perguntas compradas com as canecadas aqui do canal, no Twitch, também tem a prioridade, tá bom? Então já vão fazendo suas perguntas aí, que eu vou pegar as perguntas que vocês estão fazendo, mas eu vou fazer minha última pergunta aqui pro Pena. Uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Só que essa, eu sempre tento dar um jeitinho dela ficar mais customizada pro convidado, né, cara?
Certo.
E aí a pergunta é o seguinte: pra quem tá começando agora e quer fazer um canal, ou de física, ou de fazendo armadura medieval, ou de jogando offline, jogo de tabuleiro, ou de, sei lá, piano.
Muitas possibilidades.
Começando agora, quer fazer um canal com esse tipo de conteúdo? Qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa? E qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer?
Cara, isso é uma coisa que já me atormentou muito, né? Eu ficava pensando sobre isso. Muitas vezes eu queria sempre buscar um certo rigor, uma qualidade e tal. E isso muitas vezes me segurava. Então hoje, a minha sensação é o seguinte: primeiro, faça aquilo que você gosta, assim. Ah, isso tá dando dinheiro, não sei o quê. Foda-se. É um trabalho, filho da puta. É muita. Não é fácil. Não tem gente ganhando dinheiro fácil. Não existe isso. Para, acorda. Não tem. Dinheiro fácil, não tem. Então, se você quer fazer isso, você vai trabalhar pra caceta pra dar certo o seu canal. Então, melhor fazer aquilo que você gosta demais, que você é apaixonado. Porque senão, meu amigo, você vai sofrer. Então, ponto um. Segundo. Cara, faz. Eu não tenho a câmera, não tenho o microfone, não tenho não sei o que, o áudio é ruim. Cara, se você vai investir tudo isso pra começar a fazer, talvez você vai fazer tudo isso e descobrir que não deu certo, que não sei o que. Cara, faz. Teste o seu conteúdo. Seja bom no seu conteúdo. Escreva bem, tenha um bom texto, tenha algum. Tipo, primeiro é o conteúdo que importa. Faz, grava. Pega o seu celular, pega qualquer coisa, pega o microfone. Capricha um pouco no que der, mas não precisa investir. E põe o seu conteúdo no ar. Deixa o público testar, porque às vezes você acha que você é bom pra caramba, mas você é chato. Às vezes você é um merda. Desculpa, mas é. Às vezes, tem, às vezes, né? Você é sem graça. Às vezes o que você tá fazendo já tem 10. Então, teste o seu conteúdo antes. E aí dá tempo de manobra enquanto você tá sendo descoberto ainda. Se você cagar muito, foda-se. Mas aí sim, depois que você faz algo que você ama muito e que você tem um conteúdo bom, aí começa a investir no resto. Acho que isso nessa hora.
Legal. Animal, cara. Muito obrigado. Vamos para o chat pegar as perguntas da galera. Galera, mandem suas perguntas. Lembrando que eu dou prioridade aí pro superchat. E para as perguntas compradas pelo Twitch, com os pontos do canal, as canecadas. E olha que já chegou uma aqui do próprio LeoQT18, que comprou uma pergunta aqui da MC Anawan. E ele diz o seguinte: boa noite, MC Anawan. Sensacional. Pena chegou a jogar o Paulista de Flag? Participei em 2016 pelo time da Unicamp.
Ah, eu acho que eu até lembro do time da Unicamp. Eu joguei todos os Paulistas de Flag, acho que desde a fundação, desde quando começou o Paulista de Flag. E se eu perdi foi talvez um ano ou outro, mas... se me permite, rapidinho, Marcel.
Vai lá nesse momento. Esse momento ele vai agora trazer algo que tem a ver com isso. Eu aposto, ou então um piano. E vocês vão mandando a pergunta aí, não deixa de mandar pergunta. Manda ver nas perguntas aí.
Peguei aqui rapidinho, tá? Alguns troféus, olha. Esse aqui, acho que esse aqui foi 2018, ó. Esse aqui foi o último.
Bem no meio. Pô, legal.
Esse aqui foi da final de 2018, foi o último campeonato brasileiro. Esse aqui é do brasileiro de flag, mas o paulista é uma etapa antes, né? Pra você chegar no brasileiro, você tem que jogar o paulista. E esse aqui foi aquele que eu falei, que eu fui MVP da partida. Mas, cara, esse aqui é um... Ó, esse sim, esse foi MVP de 2009.
Não vou deixar de zoar, o segundo lugar tinha 60 anos.
Olha só, 2009.
Caraca, isso daí, esse faz tempo,
hein, velho. LPFA, Liga Paulista de Futebol Americano. Esse aqui também foi um troféuzinho de melhor jogador. E esse aqui foi a medalha de campeão paulista.
Ó, oh, show.
Cara, vou te falar aqui.
Não, mas 2009 você muito. Tava no auge.
Tava 2009.
2009 você tava no auge. Ó, chegou mais uma pergunta aqui também, vi as canecadas aqui no Twitch. E vem do Daniel Taiguara, que diz o seguinte: tem mais alguma curiosidade do submarino legal que gostaria de contar? Ou de algum bastidor do Manual do Mundo?
Poxa, acho que tem muita coisa legal. Deixa eu, assim, o que não faltou foi história maluca por conta do submarino. É, teve o dia que estourou o submarino, que acho que foi um dia muito triste, que estourou o lastro. É, eu tava testando, só tava um vazamento, cara, um vazamento. É porque depois que você constrói aquela coisa, você vai descobrir que o ar, amigo, ele arranja um buraco. Você vai lá, faz a fibra, faz não sei o que, mas ele não liga pra isso, ele vai encontrar um buraco. Então você tem que ficar tampando vazamento, encontrar isso já é muito difícil. É realmente...
aí, tampava com o quê? Com mais fibra ou com, sei lá, Durepox? O que foi usável?
Normalmente eu usava epóxi, que é uma resina, né? É tipo um durepóxi, só que ele é mole, você escorre por um lugar, depois ele se solidifica, fica um negócio. Mas eventualmente você tinha que fibrar também, dependendo. Às vezes se estava muito porosa a fibra, você tira um pedaço, fibra de novo. E justamente era um último vazamento, que era um vazamentozinho pequenininho, estava pronto o submarino e tava vazando atrás. Aí eu achei o vazamento e falei, ah, eu quero consertar isso. E o Berê falou assim, ah, nem precisa, já tá, o submarino tava funcional, porque aquele vazamento era tão pequeno que não ia influenciar. Mas aí eu, né, falei, não, Berê, vai ficar feio o submarino vazando ali, meio na água, vamos fazer. Aí fui lá, tirei tudo, meu pai me ajudou, meu pai sempre me ajuda nos projetos malucos. Aí tirei tudo, aí tirei o vazamento, fibrei de novo a parte, porque eu sabia que ali o epóxi não ia resolver, ele tava muito profundo. Aí depois que fibrei tudo, deixei só uma tira assim pra prender e comecei a pressionar o tanque pra ver se não tinha mais vazamento, porque se eu termino de fibrar tudo e aí descobrir que tem vazamento, seria uma merda. Então deixei uma tira assim, e aí comecei, joguei lá um bar e meio de pressão e ele tava ótimo, sem vazamento, tava lindo. Aí nessa hora eu falei, já tava lá, tá ótimo. Não, vamos jogar 2 bar de pressão, que é 2 atmosferas, né? Muita pressão. Pra testar de vez, pra não ter erro. Ah, beleza. E aí, nessa hora que eu joguei 2 bar, estourou.
Nossa.
Aquela tira de fibra não aguentou a pressão. Estourou, abriu um buraco. Aí, o que era um vazamento desse tamanho, virou.
Mano, acho que é quase a mesma sensação do cara lá na casa do Jô que você contou aqui, que encostou no quadro e o quadro caiu.
É isso, a diferença é que o quadro caiu. Nessa, o quadro rachou. O quadro... E eu virei assim, liguei pro Iberê, quebrei seu submarino, destruí seu submarino.
Sério, mano, você ligou pra ele e falou isso na hora?
É. Não, eu liguei, ó, caralho. Tem uma coisa, isso é uma qualidade, acho que é uma qualidade.
Deixa eu ver, aposto que você ligou e falou assim, Iberê, eu tenho uma boa notícia pra te dar e uma ruim. Aí ele falou, qual é a boa? Aí você, eu arrumei aquele vazamento, qual é a ruim? Eu fiz outro. E esse é muito maior.
Teria sido melhor se eu falasse assim, mas eu já joguei. Berê, destruí seu submarino.
Ai, caraca.
Como assim, Pena? Não, mas o Berê é sempre calmo. Mas enfim, a qualidade que eu falar é que eu conto, assim, eu não fiz merda, eu falo, foda-se. Tipo, minha característica, eu vou ser o primeiro e falar, ó, errei, tipo, tá, fiz merda. Mas aí, aí ele, né, não, mas tá todo mundo bem? Não, tá todo mundo vivo, da preocupação dele, é pra ver, porque explodiu o negócio realmente foi absurdo. Mas aí tava todo mundo bem. E aí atrasar pra gente pôr ele na água por conta disso, aí eu falei, não, né? Eu vou remendar esse negócio, nem que eu tenha que varar a noite aqui fazendo isso. E aí eu consegui terminar junto com meu pai, a gente refez tudo. Só que aí ficou lindo, viu? Vou te falar que é que no final, agora que passou tudo, eu comemoro e falo assim, tá bom, né? Porque agora a dor já foi.
É.
A dor na hora... passa e... Não, na hora eu queria morrer. Eu tava, parecia, sabe? Não sei se você já teve essa sensação na vida, quando você fala assim, Ctrl Z. Me dá o Ctrl, eu só quero um Ctrl Z. E não tem. A vida não tem Ctrl Z. É uma merda. Tem. Como assim?
Mas é o que eu costumo falar aqui. Tem 3 métodos de aprendizado na vida. O traditional learning, que é aquele que você aprende estudando, decorando, né? Tipo, colocando, enchendo a cabeça de informação, né? E depois vai lá, faz prova, acabou, pra ver se você passa ou não. Tem o e-learning, que você tem gamificação, você tem estudo remoto, tem vídeo, tem áudio, um monte de coisa, né? História, né? Meu filme, documentário. Pô, o e-learning é maravilhoso. E aí, online, você faz uma prova que tem referências com vídeos e você tem que se deparar. Às vezes, até um jogo, né, cara? Um jogo mesmo, você como prova. E tem o melhor de todos, que é instantâneo, que é o anal learning. Na hora que ele acontece, cara, você tomou no cu, é na hora que você aprende.
Na hora,
na
cara.
Hora. É impressionante. Na hora, esse é o Ctrl Z, o anal learning.
Exato. Quando você quer dar o Ctrl Z e aí você já escorregou, não tem mais. Não tem. A vida fala.
Duro.
Cadê? Você não é videogame, amigo. Te dá um tapa, assim.
Mas aí você já consertou e ficou show.
Cara, ele ficou show. E assim, outra coisa interessante do submarino, que acho que vale, é porque ele é muito apertado. E ele é feito para ser apertado, porque quanto mais volume você tem, mais laço você precisa, mais tudo aumenta. Então ele é muito, mas ele é confortável se você senta do jeito certo, se você usa ele do jeito certo. Mas para eu instalar os pedais, para eu instalar a fita LED, para eu resolver vazamento, você tem que usar ele, você tem que pôr a cabeça, por exemplo, onde é o pé do Iberê. E para isso eu entrava de cabeça para baixo.
Agora vai fazer umas manobras. Virar ele de ponta cabeça?
Eu virei também. É, assim, em alguns momentos era mais fácil virar de ponta cabeça, mas virar um submarino de ponta cabeça não é fácil também. E aí eu tinha que usar uns nós de escalada, porque eu sou escalador, você deve ter visto aqui, eu tenho umas peças de escalada aqui. O meu hobby na vida é escalar, fazer montanhismo, fazer as paradas malucas.
Montanhismo também. Aí,
montanhismo, eu sou apaixonado pelas montanhas. Aí... quem escala sabe os nós, aquelas coisas de polia. É. Aí eu instalava essas coisas todas lá pra conseguir virar o submarino de ponta cabeça. Então, às vezes, eu realmente... O submarino foi de ponta cabeça e eu entrei ele assim. Mas teve vezes que não era mais prático fazer esse jeito. Era mais prático só entrar lá e colar o negócio. E é quente pra caceta, cara.
Nossa, tinha algum sistema de arrefecimento, de ventilação dentro do submarino?
Não, essa foi uma discussão que eu tive com o Iberê. Eu achava que precisava, eu fiz umas contas malucas assim e falei, olha, a temperatura vai subir muito rápido. E ele falou assim, não, acho que não precisa. Aí eu pensei num radiador. E eu já tinha projetado um radiador, só que é complexo instalar um radiador, porque era tudo. Não tem comprar. Porque é um submarino feito sob medida. Não tem, vou comprar ali o radiador da moto. Não, eu tenho que fazer o radiador. Não é difícil fazer o radiador, mas é mais um trambolho, mais uma coisa. Só que aí a gente foi testar na água. E a sensação do Iberê é que a troca com a água, como a água tem toda a superfície de contato da água, mesmo a fibra sendo muito isolante, ela é quase um cobertor, mas mesmo assim a troca funcionaria. E de fato não precisou. O Iberê morre lá dentro de calor? Morre. Chega uns 35 graus, 40 graus? Chega. Mas ainda assim dá para viver lá dentro. Né? E quando tá uma água mais fria, mesmo um dia mais frio, aí não sobe tanto a temperatura. Mas quando não tá na água, que era quando eu tinha que instalar as coisas dentro do submarino, não tava na água. Então a troca de calor não tem, porque o ar é um isolante. Cara, você entra lá dentro, você já tá suando. Né? Quando você pensou em entrar, você já a suor faz assim. Pff. É absurdo. E aí eu colocava um ventilador em cima, no máximo, ligado, pra ir soprando, não pra dentro, que não adiantaria, por cima, pra ele fazer uma lâmina de ar por cima, porque aí ele faria uma convecção. Né? A vantagem de ter feito física é que alguma coisa você sabe de física. Você
aplica. Nem que seja uma ponga, mas você aplica a ponga.
Alguma coisa você vai falar, pra isso que eu fiz, estudei 5 anos essa merda, aqui ó, vou fazer um ventilador de convecção.
Caraca, eu tenho mais uma pergunta aqui, ó. Agora do Piter, também com as canecadas aqui, os pontos do canal no Twitch, ele fala o seguinte: mano, fiquei imaginando aqui um físico medieval, pianista, jogador de futebol americano. Mas vamos lá. Quero saber e ouvir seus comentários sobre Star Wars, Interstellar e afins.
Aí sim. Agora vamos brincar. Star Wars é uma fantasia é uma fantasia no espaço, não sim. É ficção científica.
Não,
certo?
Isso, correto.
E aí, pra mim, tudo bem. Dane-se. O laser. Igual. O laser faz barulho no espaço? Faz.
Adoro.
Adoro. Você aciona a velocidade da luz e a sua nave não é desintegrada? É ótimo. Funciona.
É isso aí. Mano, Star Wars, cara, é o Caverna do Dragão no futuro.
É isso. Eu tenho críticas específicas aos... Assim, eu era da velha geração que gostava da trilogia e depois ver as novas trilogias, tive várias críticas. E aí meio que eu me desapaixonei, digamos assim, pelo Star Wars, sério? Que era uma coisa que eu gostava muito. Assim, eu assisti todos. Mas
por quê? Por decepções?
Foi. No meio do caminho eu tive umas decepções. Aquele episódio 2 lá, Batalha dos Clones, acho que é esse, né? Ah, aquele lá, amigo, quando começou midichlorians na parada, mas deu uma brochada.
Não, mas midichlorians, sabe que no começo também achei muito estranho midichlorians. E aí depois, cara, eu entendi o porquê que eles adicionam midichlorians na história. É por causa que...
Pra estragar mesmo.
Não. A parada é o seguinte, eles queriam mostrar que a sociedade criada pelos Jedi não era só religiosa. Era um lance de religião, mas muito conectado à ciência.
Uhum.
Entendeu? Então a ideia de você pegar e tentar descobrir o que é a força e tentar medir o nível de força é algo que provavelmente, se os Jedi eles fossem parte de uma seita, só que essa seita tivesse como base a ciência, faria sentido. E quando você para pra olhar por esse lado, você fala, porra, faz sentido, os caras também são cientistas.
Uhum.
Eles constroem o próprio sabre de luz, eles são engenheiros, eles desenvolvem a própria tecnologia deles. Então quando você para pra pensar nisso, você fala assim, não, faz sentido ter. E aí eu fiquei menos arredio a ideia depois, quando eu comecei a entrar mais profundamente nisso. Mas o que mais me deixou puto não é o segundo episódio, porque o segundo episódio tem partes bem interessantes, ele é mais... O primeiro episódio, por mim, podia tirar tudo que é Jar Jar Binks, velho.
Não, começar. Então, isso aí realmente não tem só, como, né?
Tira, dá um delete, todas as partes que é Jar Jar Binks, dá um delete. Dá um delete.
Enxuga mas... o filme, ele fica mais curtinho, isso, aí fica delícia.
Ficaria delícia sem o Jar Jar Binks. Se o Jar Jar Binks fosse um coadjuvante na história, mais um dos que estão lá no fundo, que depois fica famoso, sabe? Tipo o Boba Fett. Tipo, sei lá, Boba Fett é em 3 filmes, 3 minutos de tela, fica famoso pra caralho.
Tipo, exato.
É isso.
Seria muito melhor, o Jar Jar Binks seria muito mais palatável, se ele só aparece esses 3 minutos.
Mas, mano. Eu senti assim, o primeiro tem provavelmente a luta mais épica de todas, que é do Obi-Wan com Darth Maul.
Uhum.
É a luta mais épica de todas que eu já vi no Star Wars. Tipo, é o ápice dos Jedi com o ápice da volta dos Siths, cara. Puta, é um negócio muito louco. A situação, a montagem da cena em si, pô, é pra babar. Quem gosta de Star Wars, baba naquela sequência.
Sim, em termos de cinematografia, aquilo é maravilhoso.
Nossa, tudo, a música, o momento, a situação, não tem fala. Não tem fala, é só ação. Né? E o cara
sabre para. Sabre duplo, nossa, aquele sabre duplo
é demais, mano, o King Won para, senta pra meditar quando fecha o negócio e o outro cara tá lá na neura, né? Tipo, só na emoção. Pô, do caralho. O outro esperando. Falando, caralho. É muito louco, cara. Então, o primeiro episódio tem seus méritos pra caramba nessa parte e também o fato de começar a contar, porque como o próprio George Lucas diz, Star Wars é a tragédia de Darth Vader.
Sim.
Ele chama, né, de a tragédia de Darth Vader, né? É uma história de família, né, cara? Quase uma história mexicana, uma novela mexicana. Total. Mas... É a tragédia de Darth Vader. Então você tá vendo ali o nascimento do cara. Então isso é muito legal. Essa parte é muito legal. No 2, você tem a primeira contato com ele, com o lado negro da força, o lado sombrio, começar a aparecer. Começar a se manifestar de uma maneira meio maluca. Ele começa a se questionar, ele começa a se rebelar. Aquela coisa dentro dele tá lá, cara. O lance da mãe dele, a parada toda. E o 3 é maravilhoso, o filme, a partir da metade pra frente.
É, mas assim, do meu gosto, mesmo essa parte que eu acho que tem bastante ação, tem todas aquelas lutas épicas e tal, ainda assim, pra mim, ficou mais do mesmo, assim.
Você acha que ficou meio empastelado? Eu acho que eu entendo que você tá falando que é plastificado. Mas assim, é porque você tem aquele purismo do 1, 2 e 3, quer dizer, do 4, 5 e 6, né?
Então, eu sei que eu... Assim, eu entendo. E eu não quero achar que o meu jeito de interpretar não, é o melhor. Assim,
não é. Eu entendi. Por exemplo...
Teve uma descolou daquela sensação.
Eu tive a mesma
sensação. Descolou um pouco, né? Eu tinha uma memória, uma sensação que era assistir um Star Wars. E a força, ela não precisaria, nesse caso, ser explicada pela ciência, porque era uma fantasia medieval.
É o momento, né? Você tem que entender a história e você entrar de cabeça na história. Era o momento. Quando a gente tá no filme 4, cara, já tinha rolado a ordem pra matar todos os Jedi. Eles eram foragidos, eles não podiam aparecer. O Obi-Wan viver até aquela idade é um milagre. Você parar pra pensar. Entendeu? Então, tipo, cara, ele não podia aparecer, ele tinha que fazer um shutdown da força. Então, tipo, então, virou um negócio mítico. Isso é mais
exato,
isso é melhor explicado. Virou... Isso é melhor explicado no melhor filme pós os três, na minha opinião, até hoje, que é o Rogue One.
Perfeito, é o meu preferido.
Eu também. Meu preferido de longe.
Exatamente. É essa que é a questão. Pra mim, Rogue One recuperou o que é o espírito Star Wars, que é uma aventura no espaço, mas que tem essa coisa da drama, que tem essa questão do... entendeu? Tem vínculos dos personagens, você cria todo um... A força entra como algo para juntar tudo isso, que não precisa ter uma explicação, ela... Mas o
Rogue One, pra mim, é aquele momento
preferido.
Onde, tipo, Jedi viraram uma lenda.
Uhum.
É como se fossem santos da Igreja Católica, tá ligado? Tanto é que o cara lá, o cego lá, mano, o cara segue como se fosse uma religião.
Exato.
Não,
mas eu achei que tava encaixado muito bem.
Muito, Rogue One. Não, e sabe o que é mais louco no Rogue One? O final do Rogue One, que é fantástico. É aquele muito que, meu, só de pensar você já arrepia, tá ligado?
É muito bom.
Faltando um mês pro filme lançar, não tinham feito e não tinham nem imaginado. E aí, numa conversa do GG Abrams com o cara que tava fazendo, eles falaram: não seria legal se tivesse isso? E aí eles resolveram fazer, faltando um mês pra lançar.
Cara,
eles fizeram que aquilo.
Que, nossa.
Nossa, eu assisti o Making Off, ainda é bem, muito louco. Nossa, aquilo é fantástico. Aquilo fecha o filme de uma maneira, cara, com uma chave de ouro que você fala: não acredito que eles vão conectar. Não acredito que eles vão conectar. Não acredito. E eles conectam, você fica: não acredito. Outra sensação igual foi no Mandalorian, no final do Mandalorian, quando você fica assim.
Eu não assisti Mandalorian.
Aí não posso falar, caralho.
Ah, pode falar. Por
não,
mim,
não
por
posso,
mim, pode
não
falar.
Posso, pela, não
pela
pode.
Internet.
Não posso.
Não posso.
Então, tá. De brother de Star Wars pra brother de Star Wars. De fã pra fã. Mano, não posso. Então, assim, o que eu posso te dizer é o seguinte: vá correndo assistir Star Wars.
O Mandalorian.
Vai correndo assistir Mandalorian. Tá, porque bom. Mandalorian é a mesma vibe do Rogue One.
Ah, então pronto, eu vou assistir.
É a mesma vibe.
Com essa coisa aí.
Só que na linha do tempo é depois do Retorno de Jedi.
Não, tudo bem.
Tá. Então é o Império Decadente. É legal pra caralho o Império Decadente. O Império, tipo, zoado, sem comando. É do caralho.
Não, já vou.
Mano, é caótico, é legal pra cacete, cara. Pra cacete. E aí, eu vou, assim, ficar muito do seu lado, porque, assim, o episódio número 7, eu entendi. DJ Abrams mandou bem, fez um fanservice brutal, em todos os sentidos.
Que me incomoda um pouco,
a edição, os momentos, mano, as passagens. É tudo igual da primeira trilogia, como a gente conhece. Até os arquétipos dos personagens são iguais. Assim, a maneira como são introduzidos, né? Mas...
Mais uma Estrela da Morte, por que não?
É, por que não, mano? Tipo, traz, faz o fanservice, mas introduz pra toda uma galera nova, um público novo, com um ar novo de cinema, aquela história que a gente gosta tanto. Passa. E aí isso criou uma expectativa muito grande pra mim para o 8. Para o episódio 8. E o episódio 8 estava indo muito bem até o primeiro quarto dele. Digamos assim, o primeiro quartinho dele, estava indo muito bem. Quando ele foi se aproximando do meio, que aparece a Super Leia, eu falei: vai tomar no cu. A Super Leia não entrou em mim.
Ela ainda saía assim, não, cara.
Vai se fuder, Super Leia. Dali pra frente, mano.
Cara, ai, que horrível. Então, a Super Leia...
Dali pra frente, quero que se foda. Dali pra frente, tá tudo errado. Dali pra frente, tá tudo errado, velho. Da Super Leia pra frente, você fala: mano, o que aconteceu? Eu tava indo tão bem, velho. Puta, que merda, velho. Que merda. E é difícil pra mim, ainda não consegui me convencer. Já conversei com várias pessoas e vários amigos e vários fãs sobre essa situação da Super Leia e como pra mim estraga tudo que tem dali pra frente. Porque, mano, o 9...
Concordo.
Mano, eu não vou assistir... Eu não quero ver Shakespeare, velho. Por que o 9 é Romeu e Julieta, caralho?
Exato. E assim, tem tanto furo de roteiro no 9... De coisas você fala assim: não, peraí, se for... Agora, pra ser honesto, eu não vou nem lembrar de cabeça porque eu tentei apagar. Foi quando eu cheguei no final do filme, aquela coisa de Palpatine que é, na verdade... E aquilo começou a me incomodar tanto, mas eu tinha anotado, tinha uma lista de erros de roteiro mesmo. Você fala assim: não, peraí, isso aqui não faz sentido com isso que foi apresentado. Eles poderiam ali atrás ter feito outra coisa que era mais... E aí, quando juntou tudo isso, pra mim o 9 eu apaguei, sinceramente.
Falei, e o 9 foi um filme cagado, né? Porque mudou o diretor no meio.
Então, ainda tem a briga de diretor. Ficar um tentando... Falar: não, o meu, da minha versão tá certo. Sério, cara, o público não precisa. Bom, agora, minha opinião. Então,
Mandalorian lavou a alma, tá?
Então
Mandalorian lava a alma de todo fã de Star Wars, do começo ao fim. Concepção ótimo. Artística, a maneira como é... Mano, tem que pegar o Favreau e o Filoni fazer uma estátua desses dois caras pelado na entrada da Disney e todo mundo dá a bênção no pinto dos caras, velho. Chega lá, dá a bênção no pinto, sabe? Ficar gasto de santo. Os caras pedem a bênção no pé do santo da igreja. Tem que fazer uma estátua do Filone e do Fravô, os dois peladão, assim, lá romano, na entrada da Disney World. Pra todo mundo chegar lá e passar a mão no pinto do santo. Tem que fazer os caras com uma piroca gigante, mesmo se não for. Tem que ser uma piroca monstro, tá ligado?
Licença poética.
É, tipo, uma licença poética, mano. Porque muita gente vai pedir, velho, a bênção nessa piroca. O que os caras fizeram, meu irmão, é impressionante, cara. É impressionante. Mandalorian, o que os caras fizeram é impressionante. E o final, o último episódio, mano. Nossa! Nossa.
Não conta, então não conta.
Não posso contar, não posso contar porque você não viu. Mano, o último episódio não tem como você não chorar. Eu assisti com meu filho e meu filho chorou.
Desafio feito, desafio aceito.
Mano, você é a mesma sensação do Rogue One, o último episódio. Não é possível que eles vão fazer isso. Não é possível que eles vão fazer isso. Não é possível que os caras fazem. Você fala, caralho, isso é muito foda. Tipo, mano, é incrível, velho. É incrível, vale. Assista Mandalorian do começo ao fim, velho. Começo ao fim. Pô. Não pode falar de Star Wars, só é mais uma hora aqui.
Verdade.
É mais uma hora falando.
Mas ele perguntou também de Interstellar. E aí, pra mim, Interstellar é uma outra chave, um outro registro. Que é muito bem feito do ponto de vista científico. Então, essa parte mais legal do Interstellar. Tem umas gafezinhas lá de amor e tal, que incomoda muita gente? Tem. Mas... pra mim, é uma puta história, tem uma parte dramática muito forte, simbolismos, a questão da terra, a questão do espaço, os filhos do cara principal, que eu esqueci o nome dele agora.
Ah, isso é muito forte, a conexão dos filhos com...
É, com como cada filho representa um elemento, né? A Murphy, que ela é o elemento ar, porque ela é que tá... pensando alto lá à frente, o filho é o elemento terra, que é o fazendeiro, é o cara que tá tradicional. Esse conflito é muito bonito, assim, o filme é muito bonito. Pra mim, ele podia ter tirado o final.
Fotografia foda.
Uma fotografia
roteiro foda.
Então, tudo muito foda. Pra mim, se o... Bom, o filme é antigo, né? Posso falar qualquer coisa do filme.
Mas Interstellar pode, foda-se.
Tá. Se tira, depois que ele entra no buraco negro... Não precisava ter o final do filme pra mim. Ele não precisava sair do buraco negro. Não precisava, cara. Pra mim ia ser melhor o filme.
Cara,
mas também se sair, tá tudo bem. Assim, eu gosto tanto do filme que não me sacaneou. Não teve esse rebote do Star Wars.
Então, por exemplo, pra mim podia acabar lá também. Mas eu assisti com a minha filha. E pra minha filha, de 11 anos de idade, ter aquele final foi legal pra caralho.
É, eu imagino que nesse contexto...
Entendeu?
É uma mensagem muito melhor, né?
Mensagem
muito mais...
Mas pra minha filha foi foda. Então assim, eu entendi a conexão do tipo, tá bom, tem um outro público, não só eu, que gosto de ciência pra caralho, que precisa desse final. Entendi. Nola, entendi, tá aprovado. Tipo, legal.
Sim. Pra mim tá tranquilo. O filme eu assisti umas 4, 5 vezes. No cinema acho que eu assisti 3, no IMAX. Porque, sabe, eu falei, preciso de novo essa experiência. E aí depois vou levar meu pai. Tipo, sabe? Que foi, puta. E aí mais algumas vezes pela televisão. Sensacional.
É incrível. É que Nolan, né? Já assistiu Tenet?
Não gostei.
É que Tenet, sabe o que eu fiquei mais encucado com Tenet? Não é história. Eu fiquei o filme inteiro pensando, mano, como é que você faz um filme desse, velho?
Como
é que, a produção, como é que não, você faz a produção do filme desse, velho?
É genial, eles andando de có, né, assim, no passado. Cara, assim, isso tudo é muito louvável, é muito bonito, é muito, cara, que alguém fez isso no cinema. Nolan, se alguém tivesse fazer seria o Nolan, talvez o Spielberg numa outra época. Mas a questão pra mim é, faltou um envolvimento, foi tão confuso, chegou uma hora que era tão confuso,
frita.
Que aí eu falei assim, foda-se, mais tentar entender.
Frita, eu fiquei com a cabeça quente. Então, eu falei pra minha esposa, se você for assistir, me chama pra ver de novo.
Mas aí pra mim deu a volta. Porque eu gosto de um desafio. Cara, inteligente o filme. Ele tem muitas reviravoltas, tem muito puzzle, tem muita coisa. É ótimo. Mas pra mim, deu a volta. Aí passou de um certo limite, aí eu falei, não, isso aqui já tá exagerado, não tem mais porquê. É tipo Dark. Então vou criar polêmica. Dark me conquistou, primeira temporada, era difícil entender quem eram os personagens, porque pra mim era tudo a mesma cara, eu tenho dificuldade. Depois que, e é muito personagem, aí eu fui fazendo, desenhando os nomes dos personagens, assim, porque eu tinha realmente muita dificuldade. Mas, tinha muita coisa legal ali. Quando chega na terceira, acho que é a terceira, a última, né? A terceira temporada, pra mim, virou só um... como a gente pode complicar mais só pra complicar? Porque não precisa... Tipo, e aí era isso, a pessoa foi encontrar outra lá no futuro distante só pra trazer, pra voltar pra caverna do passado. Por que que ele foi lá? Aí eu comecei, aí deu a bodeada. Pra mim, Dark bodeou no final. Desculpa aí, opinião, Dark... não sei quem que é.
Bom, cinematografia mas... alemã também, né, cara? É uma outra parada, né? Você tem que estar acostumado.
Sim.
Mas eu achei o primeiro Dark, eu falei assim, puta, cara, não me fisgou. Coisas legais. Puta, direção de arte e a fotografia é animal. Agora, não. Mano, a história eu fiquei meio assim, tipo, putz, mano, sério? Tipo, fiquei meio bodeado desde o começo, não consegui ir mais longe. Além da primeira temporada. Mas, cara, Tenet é foda pra mim. Eu fiquei o filme inteiro. Não é pela história, é o que você falou. Não é pela história. Eu fiquei o filme inteiro, tipo, duas coisas ficaram assim martelando na minha cabeça. Primeiro, eu tentar acompanhar o ritmo da história. É muito alucinante o ritmo.
É alucinante.
Assim, mas não é alucinante porque a gente fala, nossa, olha um filme com ritmo alucinante. Não. Queima neurônio. Uhum. É um filme que destrói. Uhum. Ele vai pregando neurônio na sua cabeça um a um, assim. Assim, menos um, menos dois, menos três. Tipo, vamos lá, vamos destruir vários.
E aí eu gosto, só rapidinho.
E a outra coisa era a produção. A produção ficava na minha cabeça, mano, como é que os caras. Eu ficava na minha cabeça pensando, como é que eles fizeram essa cena, velho?
Uhum.
Como que eles fizeram essa cena? Tipo, não é possível, mano. Não é um lance de efeito especial. Efeito especial você fala, efeito especial, legal o efeito. Não. É a cena. Como que eles fazem aquela cena daquele jeito, velho?
Não, é absurdo. É absurdo. Mas esse primeiro lance que você falou é que eu sou uma pessoa que gosta de tentar ficar desvendando o filme, sabe? De tentar ficar pensando um passo à frente, falar assim, ah, isso aqui tá aqui no começo, vai voltar.
Então, vai a primeira voltar, cena que eles estão. Ah, já me liguei, vai ser tal cara o culpado e tal, não sei o que.
Isso, eu adoro fazer isso. Então eu ficava notando os detalhes. Na primeira cena que eles estão naquele show, já tem esse negócio do tiro que volta, e eu fiquei com aquilo marcado. E aí eu fui tentando, sabe, na minha mente, costurando tudo. E teve algumas coisas, inclusive, que eu consegui sacar antes. Não vou ficar falando porque o filme é mais recente pra não... Acho que não vou dar spoiler. Algumas coisas eu consegui sacar, mas chegou um ponto pra mim que ficou muito. E aí foi a hora que deu um pouco de... acho que... Sabe? Mas,
não sei, é óbvio, mas é o Nolan, né? É óbvio que é o Nolan, mas... Sabe qual é a sensação que eu tenho no começo do filme? É aquela pegada Batman. Uhum. The Dark Knight, tá ligado?
O Cavaleiro das Trevas, é.
Tem muita. O começo do filme tem muito essa pegada, velho.
É, principalmente pela cinematografia, né? Quando ele vai fazendo aqueles planos fechados e seguindo as pessoas andando.
E as coisas só acontecendo, sem explicação. Tipo,
uf, isso. Uf. Vai seguindo.
É muito legal. Não,
cinematograficamente falando, o filme é um primor. É, assim, sério, é incrível. Como eles filmaram um negócio desse, é incrível. Mas não é só isso que é um filme, né?
Tem não, lógico. Oh, última pergunta da noite, não mandem mais perguntas. Daniel Taiguara, você fala tanto de suas armaduras que eu gostaria de ver algumas. Tem algum site ou lugar que dá pra ver?
Olha, cara, no meu celular eu tenho as fotos. Eu tinha um site, a gente tinha armaduras.com.br, só que eu não pago mais e já saiu do... Não sei se tá, alguém deve ter comprado, porque como não é meu trabalho, não vou ficar pagando servidor pra isso. Cara, eu não tenho, assim, uma galeria online que eu tenho isso. Eu tenho no meu drive, eu tenho essas coisas. Mas, tipo, infelizmente...
Pô, tá aí uma coisa pra você repensar, né?
De repente eu mando, posso pegar meu celular agora e mostrar algumas fotos.
Eu acho que você pode, fazer um canal.
Um canal sobre...
Vou mostrar pra vocês hoje uma armadura... Tá aí o nome do canal, Minha Vida de Armadura.
E eu vou te falar que literalmente eu vivi essa experiência porque eu fui pro supermercado de armadura. Caraca. Marcel, quando você faz armadura, você fala assim, cara, eu quero usar essa porra. Não, eu tenho várias histórias boas sobre isso. Vou contar rapidinho aqui uma delas. Você quer usar
mercado essa, de pô. Armadura, velho.
Ah, é, aí você fala, eu quero usar, eu usava. É, até pra se acostumar, porque tem uma questão de você aguentar o peso e tudo mais, isso é só vem com uso. Então eu ia pro supermercado de armadura, por que não? Vou fazer compra de armadura. Então eu já chamava atenção. Aí teve um dia que eu fui numa locadora. Imagina você na locadora de vídeo, existia isso, tá? Você jovem, que não sabe o que é isso, era um lugar que as pessoas iam pra poder alugar um filme, você assistia na sua casa um filme num videocassete ou num DVD, e depois você devolvia, porque você não comprava, não baixava, não tinha isso. Era mais um lugar, que você ia lá, chegava e alugava. Ah, eu quero esse filme. E eu lá de armadura, procurando os filmes, aí chegou uma criancinha, mãe, eu quero esse filme, e apontou pra mim. Aí a mãe, qual é o filme que você tá promovendo?
Monty
Python. Olhei,
Segredo da Vida.
Eu falei assim, Joan of Arc. E aí tava perto da Joan of Arc, aí eu falei, Joan of Arc, esse é bom. Aí... E aí a criança pegou o Jonadar,
alguém foi. Nossa, coitada essa criança.
Agora, o Marcel, vou te contar uma história bizarra. Imagina eu, meu grupo fazendo armaduras, e a gente, a mídia adorava a gente. Tipo, evento, esses tipo anime qualquer coisa, anime whatever, todos a gente ia, porque porra, chamava atenção o stand com armadura, com pessoas, não sei o quê, que não é só armadura, né? A gente tinha várias coisas, adereços medievais que fazia o conjunto. E então a gente nunca pagou stand, porque também eles não iam cobrar da gente pra venda, porque ninguém, a gente não vendia armadura num stand, nunca teve venda, era mais a divulgação do material. Mas a gente era convidado em todos. E aí tinha pré-estreia do Senhor dos Anéis. É, tava lá, Senhor dos Anéis, convidaram a gente, porque óbvio, tava uma galera de armadura na pré-estreia pra bater foto, eles queriam isso. Aí tava lá, passei a madrugada terminando um bracelete, ok? Eu fui de elfo, com... tipo, fiz uma peruca maluca, aí fiz um bracelete, aí chegamos lá, o Serjão, olha, mais uma do Serjão, o Serjão é do meu grupo de armadura, na verdade um outro amigo, o Thiago, passou pra buscar eu e o Serjão, a gente foi no carro dele, chegamos no Frei Caneca. Era o shopping lá do Frei Caneca. Aí a gente está, só que a gente chegou atrasado, porque o Thiago sempre atrasado, já tava no limite, assim, a gente falou, pô, a gente vai perder. Aí para no estacionamento. Nós éramos garotos perrapados, sem grana. O estacionamento do Frei Caneca, sei lá, quando, depois que dá 5 horas, que é dar o filme mais a brincadeirinha ali, ia ser assim, um fígado e meio, meu. A gente não tinha, a gente era garoto, a gente não tinha nada. Aí. Foda-se, depois pensa, vamos na pré-estreia. Fomos, tiramos foto, foi super legal, não sei o quê. Agora vamos pagar o carro. Aí a gente tava tão fodido que a gente falou assim, cara. E eu falei assim: eu tenho um jeito de sair. Então, gente, primeiro, não recomendo fazerem artimanhas para burlar as leis. Tudo que eu falar aqui nunca aconteceu, é só no mundo hipotético, tá bom? Aí, estávamos nesse mundo hipotético, eu lá no estacionamento, eu falei: olha, o estacionamento tem que ter algum sensor para abrir a cancela. E aí você aperta, se a gente conseguir fazer a cancela abrir, a gente aperta o botãozinho, sai um novo ticket, você tem 15 minutos pra usar sem pagar, e a gente sai com o outro ticket. Parece boa essa ideia. Aí, aperta o botão, não sai nada, porque eles já pensaram nisso e não é qualquer idiota que aperta o botão. Aí eu falei assim, deve ter um sensor de peso. Aí eu comecei a pular assim, com meus amigos, pula todo mundo, pra tipo dar um peso e sair o outro apertando. E, obviamente, uma câmera filmando a gente. E a gente sabia que tava, primeiro, de armadura, 3 idiotas pulando de armadura, já tava uma cena engraçada. Com uma peruca loira, já tava uma cena engraçada. Aí eu falei, cara, os gordinhos devem estar vendo a gente aqui rindo, né? Mas vamos tentar. Aí eu falei, não, deve ser magnético. A gente tá de armadura. Vamos rolar no chão pra acionar o sensor. E aí, 3 caras rolando de armadura. Não, e não abria. Aí eu falei, droga, a gente vai ter que pagar o rim mesmo. E aí nisso, assim, pra dar uma desforra pra gente, passa um carro, nessa hora que a gente, tipo, tá lá, passa um carro e entra no shopping, aperta o botão, sai o papel e o cara entra. A gente sabe, o cara, como é que ele consegue? Eu não consigo. Carro, né? O que ele tem?
Caralho.
É, do carro ali. Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, última tentativa, uma coisa maluca que me ocorreu. Aí, galera, o que você vai fazer? Não, ó. Galera, fica a postos, porque se der certo a gente tem que sair correndo aqui, porque eu acho que... Aí, fiquei lá, na frente da cancela, paradinho, assim, como se fosse uma pessoa atendendo. Aí passa o primeiro com o carro, aí eu viro, oi, senhor, pois não? Aperto o botão pra ele, entrego, ah, bem-vindo, não sei o que, o shopping, né, de armadura. O cara achou que eu tava promovendo mais algum filme, tipo Joan uhum. Dark. E aí, nessa hora que a cancela abre, eu aperto de novo, e o carro ainda tá lá. E saiu outro papel. E eu não acreditei, porque é uma falha idiota de segurança. E aí quando saiu outro papel, eu falei, conseguimos. Aí a gente sai correndo, entra no carro. Porque agora os guardinhas viram que a gente conseguiu, eles vão vir atrás, né? Se alguém tá vendo esse negócio, com certeza alguém tá, depois de meia hora que a gente tá pulando lá, alguém tá vendo. Aí a gente saiu correndo, entrou no carro e não deu outra. Saiu dois carinha correndo na rampa depois, com a lanterninha assim. Aí a gente
e vocês dentro do carro, vestido da armadura.
De armadura. Aí, só que não era. Tava eu e mais dois vestidos e um terceiro que não estava vestido. Que acho que era o Thiago, não estava, não sei. Então, nós que estávamos de armadura, entramos, tipo, de baixo, assim, sabe? Só ficou ele pra fora. E aí ele saiu, tal, passou a cancela e saímos e conseguimos.
Caraca!
Essa história hipotética, que nunca existiu pra
tá bom.
Influenciar ninguém, certo? E conseguimos escapar.
Essa foi boa. Pena, queria agradecer seu tempo, sua disponibilidade, sua presença aqui. Muito obrigado, foi um papo incrível. Gostei muito, me diverti bastante. Espero que você tenha se divertido também. Fala pra galera aí, onde que eles te acham e deixa seu recado.
Então, puta, adorei, Marcel. Foi muito divertido. Cara, então você pode acompanhar, né, onde eu divulgo onde eu faço divulgação científica no SciCast, SCICast, né? Side, não de saída, é Side Science, né? SCI. Eu tô nos episódios de física, de história medieval, de tecnologia, de um monte de coisa lá, falando sobre essas coisas. Tem um canal no YouTube que tá parado porque eu tô no Manual do Mundo e agora eu resolvi que não dá pra, tipo, sabe, eu já tô, tá muito confuso, mas que é o Devaneios do Pena, que tem alguns vídeos bem legais lá, que eu tento entrar um pouco mais nessa questão de ciência, de física, sempre falando coisas bem exóticas, faço uns desafios também. Você pode falar comigo no Twitter, no @penadoxo, é pena, D-O-X-O, que é tipo uma mistura de paradoxo com pena, e é isso. Agradeço muito aí o convite, foi muito legal.
Eu que agradeço, cara. Muito obrigado. Até uma próxima, hein, Pena. Valeu, tchau, tchau.
Valeu!
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.